Essa já é a quinta eleição que a OAB cria o comitê para fiscalização das eleições. Então, a atuação da OAB nesse processo do comitê, ela funciona tanto como com trabalhos de educação, de informação para o eleitor sobre quais são as práticas permitidas ou proibidas aos candidatos, mas também funcionamos como um canal de denúncia para o cidadão denunciar as práticas ilícitas que acontecem, né, ao longo de uma campanha política. Nós temos como ferramenta para receber as denúncias, nós usamos um aplicativo que se chama OAB Voto Legal, que a pessoa pode baixar, né, nos seus celulares pelas lojas normais de aplicativo e encaminha a denúncia via aplicativo. Então, a gente recebe denúncias anônimas, mas a gente pede que as pessoas se identifiquem. Porque, às vezes, quando a pessoa vai fazer uma denúncia, ela não faz de forma completa e a gente precisa entrar em contato para completar a denúncia. Então, pelo aplicativo é muito fácil de fazer uma denúncia. O aplicativo, ele recebe também mídias de vídeo, foto, documento. Então, é sempre importante que a pessoa, quando vai fazer a denúncia, ela faça de modo mais completo possível e insira no aplicativo também as provas da denúncia. Porque não é importante para a gente não só denunciar, mas denunciar de uma forma efetiva que permita que o candidato seja punido pela infração. Então, as denúncias recebidas, elas são protocoladas pela OAB e são encaminhadas para o Ministério Público Eleitoral, que é o órgão responsável por dar encaminhamento às denúncias. E pelo aplicativo, a pessoa pode saber se a denúncia foi encaminhada, se foi arquivada, qual foi o andamento que foi dado pelo OAB nessa denúncia. Então, nós estamos num trabalho no Paraná inteiro, as subseções da OAB criaram o comitê também, e a gente gosta de ressaltar que o comitê se chama Comitê 9840, que é baseado na Lei 9840, que foi uma lei de iniciativa popular, que inseriu os artigos na legislação eleitoral que prevê a punição dos candidatos que comprarem voto do eleitor ou abusarem do poder econômico. Então, é uma lei de iniciativa popular, o comitê tem, né, o respaldo não só da OAB, mas de várias entidades que sempre participam junto. O comitê está em todas as subseções da OAB, ele está funcionando. Nós recebemos denúncias, podemos receber denúncias do estado inteiro. A pessoa que baixar o aplicativo, ela já vai perceber que tem a indicação de todos os municípios do Paraná. Ela escolhe o município e pode encaminhar a denúncia, né, das atitudes praticadas pelos candidatos.
Pois é, que tipo de denúncias podem ser apresentadas? Quais tipos de ilegalidades ou infrações que a OAB pode encaminhar aí para o Ministério Público?
Ó, nós temos vários tipos de infração cometida pelos candidatos, né? As infrações vão desde a propaganda irregular, a tentativa de compra de votos, uso da máquina pública. Esse ano houve mudança na legislação também a respeito do impulsionamento, né, patrocinado de propaganda política na internet. Então, como a internet esse ano vai ter, né, um peso maior nas eleições, também tem infrações que podem ser cometidas via rede social e via encaminhamento de mensagens. Por exemplo, links impulsionados, patrocinados pelo cidadão não podem, disseminação de fake news, disseminação de calúnia, injúria e difamação, né, via rede social, compra de votos, que infelizmente todos os anos nós temos aquela velha distribuição de cesta básica, pagamento de combustível para adesivar carro, distribuição de dentadura, material de construção, oferecimento de consulta médica. Então, é importante que o eleitor saiba que nenhum benefício pode ser oferecido em troca do voto, sabe? Então, nós temos várias coisas. Outra situação bem importante que a gente pede ajuda da população para fiscalizar é o uso do caixa 2 pelos candidatos. Nós sabemos, e o que eu reputo, uma das grandes inovações na legislação e mudança na legislação que beneficiam a própria fiscalização das eleições, é a colocação do limite de gastos das campanhas. Então, é importante as pessoas saberem, por exemplo, aqui na nossa região de Palmas, Clevelândia, Coronel Domingos Soares e Mariópolis, o limite de gastos para prefeito é de R$ 123.077. Para vereadores, o limite de gastos é R$ 12.307. O único município aqui da região que tem um limite um pouco maior é o de Mangueirinha, que o limite de gastos para prefeito é R$ 195.668 e para vereador é R$ 16.719. Então, o que é importante a população ajudar a fiscalizar? Se os candidatos não estão fazendo gastos que não estão constando da prestação de contas, ou se os gastos dos candidatos não são superiores ao limite fixado na lei. Porque a gente tem, esse mecanismo permite que você dimensione, que você audite os gastos do candidato. À medida que você recebe um material do candidato, um material impresso do candidato, ele tem que constar o CNPJ, a tiragem, e daí você vê lá a prestação de contas do candidato, não aparece esse material. Então você pode denunciar isso, ó, recebi um santinho do candidato, o santinho não constou da prestação de contas. Outra coisa, você vê que o candidato está usando um veículo, está todo plotado, é o veículo que o candidato usa na campanha. Vai na prestação de contas, não está lá o veículo. Então, é importante que as pessoas saibam que absolutamente todos os gastos dos candidatos em campanha precisam ser declarados na prestação de contas. Por exemplo, gasto com o pessoal. Pessoal que fica segurando bandeira, que distribui panfleto. Todo o pessoal usado na campanha precisa estar declarado na prestação de contas. E essa declaração, ela pressupõe que se indique o nome da pessoa, o local da prestação de serviço, que tipo de prestação de serviço ela está fazendo, para permitir que se audite, até se fiscalize, né, o abuso do poder econômico. Então, você vê uma pessoa lá trabalhando na campanha, vai na prestação de contas do candidato, não consta na prestação de contas, tudo isso é indicativo de caixa 2 na campanha.
Pois é, mas esse é um ponto interessante e, infelizmente, é uma prática comum na política brasileira, não só em nível municipal e não só nas eleições municipais. Mas, de fato, como comprovar esse dinheiro frio que correu na campanha, né? Porque a gente sempre percebe, todos os candidatos vão lá, fazem declarações com gastos ok, né? Dentro dos limites, né? Mas como é que pode se haver essa comprovação de fato do Caixa 2 desse dinheiro que correu por fora na campanha?
Veja, essa é uma comprovação que é difícil, a gente até acompanhou, né, na Lava Jato, é difícil até de se fiscalizar para os órgãos que são acostumados a essa fiscalização, né, como a Polícia Federal, a Receita Federal. Mas eu volto a ressaltar a importância do limite de gastos da campanha. Porque o que acontece? A partir do momento que você tem um limite de gastos que precisa ser respeitado, a campanha tem que caber dentro daquele limite. O que não tiver naquele limite é caixa 2. Porque você não pode, por exemplo, você ter numa campanha um carro alugado, 10 pessoas trabalhando. Veja, o limite de gastos para vereador, especialmente, é um limite baixo. Se falar R$ 10.000 é bastante em termos de volume, mas é pouco para uma campanha. Então, nós temos que aprender a fiscalizar o todo, do conjunto da obra da eleição. Por isso que é importante que os eleitores fiquem de olho em tudo dentro de uma campanha. No custo, no material de campanha que está sendo distribuído, nas estruturas do candidato. O que nós temos que ver? Mas o candidato está com um comitê em tal lugar. Esse comitê tem um custo. Qual que é o custo declarado? Quantas pessoas estão trabalhando lá dentro daquele comitê? Precisa declarar quem são as pessoas, quem está recebendo. Quanto de material impresso foi gasto? Quanto que ele está gastando com a divulgação na internet? Quanto que ele gastou para fazer o programa dele de rádio, os spots? Tudo tem que caber. Quanto de combustível o candidato gasta, sabe? Quanto em adesivo para pôr nos carros ele gasta? Então, dentro de uma campanha, a partir do momento que você vê tudo que tem numa campanha e compara com a prestação de contas, você pode ver quando cabe e o que não cabe. O dinheiro que não cabe naquele limite de gastos, certamente é de caixa 2, porque né, você vai gastar o dinheiro que você não declarou.
Bom, doutora, a OAB já tem, né, o comitê 9840 já tem recebido muitas denúncias, e se sim, quais são aquelas mais comuns que se têm percebido?
Nós já começamos a receber denúncias esse ano, e as denúncias normalmente são aquelas mais fáceis de aferir, que a gente recebe, não é diferente esse ano. Nós recebemos denúncias de propaganda irregular. É o maior número de... Porque é aquela fácil de comprovar. Você tira a foto da infração e manda. Então, nós já recebemos denúncia de propaganda antecipada, né? Que nós recebemos antes ali. Recebemos de pintura irregular de muros, distribuição de material sem o CNPJ. Então, nós estamos começando o recebimento de denúncia. E estou aqui hoje pedindo a ajuda de vocês também para divulgar o aplicativo, para que a gente possa ter o auxílio da população e possamos, né, fiscalizar de uma maneira melhor. Mas, veja, na última eleição, o que eu posso fazer em termos de informação, que foi a eleição de presidente da República, que nós acompanhamos, nós tivemos muita denúncia de disseminação de fake news. No dia da eleição, nós fazemos plantão sempre no dia da eleição, nós tivemos muita disseminação de fake news a respeito das urnas eletrônicas. Então, acho que à medida que a campanha vai se intensificando, à medida também que as pessoas vão ter conhecimento do que pode e o que não pode ser feito dentro de uma campanha, é que a gente vai recebendo as denúncias. Então, assim, as pessoas têm que ficar de olho. Uma outra coisa importante que é para a gente controlar na época de eleição é o uso da máquina pública na campanha. Então, as pessoas têm que ficar de olho. Se tem servidor público trabalhando para candidato no horário do seu expediente, se os carros, né, da prefeitura, da Câmara de Vereadores estão sendo usados para campanha, se existe uma movimentação, né, de órgãos, de trabalho de alguém que deveria estar cumprindo seu expediente, né, no local de trabalho, na campanha eleitoral. Isso também pode ser denunciado, e essa é uma prática que pode implicar também na cassação do registro do candidato e do diploma do eleito também. Então é importante que a população perceba que são várias as condutas vedadas que às vezes passam despercebidas. Esse ano, por exemplo, com a mudança da legislação, nós temos algumas inovações que não são permitidas. Por exemplo, na questão do encaminhamento em massa de mensagens pelas redes sociais. Não pode fazer isso. Não pode também o eleitor ser bombardeado com propaganda política se não se cadastrou no site do candidato ou do partido. Então, o candidato e o partido só podem mandar mensagens para o celular da pessoa, nas redes sociais, se a pessoa estiver previamente cadastrada. Se não estiver, isso é desrespeito à legislação eleitoral. Então, é importante que as pessoas percebam que a eleição é um processo, né? E dentro desse processo, várias são as condutas que são vedadas. E várias são as formas do eleitor participar.
Pois é, nós até conversamos com o promotor eleitoral aqui da comarca de Palmas e o questionamos sobre esse ponto, e não sei se a OAB também já tem percebido algo nesse sentido, daquelas denúncias que são apresentadas apenas com o cunho de perseguir, de desestabilizar um determinado candidato, mas sem que haja realmente uma prova de que houve um crime ou uma ilegalidade eleitoral. A OAB já tem percebido também essa prática?
Não, nós não percebemos no aplicativo, porque a gente sempre trabalhou no sentido de orientar que a pessoa encaminhe a denúncia com a prova e da forma mais completa possível. Então, não adianta a pessoa só entrar no aplicativo, fazer uma denúncia, se não vem nada comprovando aquela irregularidade ou se não vem uma descrição mais completa do fato, onde ocorreu, quantas pessoas presenciaram. A gente toma muito cuidado com isso. E na OAB, nós temos recebido as denúncias, sempre vêm amparadas com alguma prova. E a gente só encaminha as que têm para o Ministério Público, as que têm realmente uma prova da infração. E hoje em dia, com o seu celular, é muito fácil você obter a prova. Qualquer gravação, foto, Então, a gente não, na OAB nós não temos esse problema de denuncismo. Mesmo porque a gente tem um canal de denúncia mais direcionado ao cidadão. Os candidatos, eles usam suas campanhas e normalmente encaminham as denúncias diretas para o Ministério Público. E as denúncias que a gente recebe ali que não tem respaldo, independente se é denúncia barata ou não, a gente acaba não encaminhando porque não tem um amparo ali para conseguir. Que o nosso objetivo é justamente ajudar o eleitor a instruir a denúncia para que ela tenha efetividade e gere uma punição para o candidato, né?